Então vamos tentar ser eficientes. Bom, eu marquei esta reunião de coordenação, porque já devia ter marcado há mais tempo, mas nós temos tido tantas vicissitudes e tantas alterações de calendários e de tudo isso que nem sempre é fácil agendar. Mas gostaria de trocar algumas impressões, tendo em conta que também vamos entrar agora num período atípico em que não podemos fazer reuniões regulares como fizemos até aqui. E, em primeiro lugar, gostaria de saber se, em relação às audições dos membros do Governo, as do orçamento estão tratadas, estão confirmadas, mas depois temos a segunda audição, que é para janeiro, e a nossa a proposta nós propusemos que fosse 9 de janeiro, e a contraproposta do Ministro da Cultura foi que fosse 5 de... Que fosse 5 de... 5 de dezembro? Não se enganou. Mas... Cinco de dezembro. 5 de dezembro. Pois, não dá. Não dá.
Eu respondo a dizer que esta data não é possível.
Como? Pois não pode ser. Pois também, as datas que nós sugerimos também é evidente que são indicativas para depois, porque se não estiver cá, se já tiver outros compromissos, é evidente que teremos de encontrar uma outra data, que não pode ser esta de 5 de dezembro, porque temos o tal colóquio internacional. À tarde, portanto, teremos de ver outra data. Sim, sim, faz favor. Pois vamos ver com ele. Eu presumo que esta antecipação, só agora é que me ocorreu, esta antecipação deve estar relacionada com o facto de se lhe ter dado conhecimento do requerimento do PCP e de se lhe ter dito para arranjar uma data o mais rapidamente possível. Deduzo eu, estou agora aqui a olhar para isto que não me faz assim, não me fazia muito sentido e deve estar relacionado com isso. Mas como também é um assunto que tínhamos de tratar... Agora podemos tratar já, ou seja, se da parte do PCP, porque também tentámos combinar para hoje a vinda da Associação de Arqueólogos, que também não puderam, e portanto vamos entrar agora naquele período de alguma dificuldade, se por parte do PCP não vê inconveniente em que transite para janeiro a audição regimental, a audição que foi requerida. Se for por causa, em relação ao requerimento, então teríamos de, só se fizéssemos de manhã, terça-feira de manhã. Mas é uma grande sobrecarga, porque ter o ministro de manhã e depois... Não, no dia do colóquio. Sobretudo para mim, não é? Que tenho de estar... o dia todo com esta luz artificial que parecendo não, a mim faz muita, faz mal. Ar condicionado. A mim faz muito mal o ar de palavra. O ar.
Quer dizer, essa audição regimental, essa audição. Depois, mais tarde, a audição.
Pois?
O requerimento
nunca foi para ser feito em audição regimental. É verdade que às vezes.
Pode-se fazer primeiro e depois seguir.
Só nesse patamar.
tomada só aqui, não é para ser uma coisa tipo ao meio-dia.
Mas é sendo um requerimento, no fundo acaba por ser.
Pode haver mais
tempo. O local, isso demorará uma hora e pouco, ou deverá ser uma coisa da audição do ministro.
Sim.
Não, não deverá ser superior a isso. Eu percebo isto do, da sobrecarga no dia 5, mas se não for no dia 5, então logo na semana 5.
Ok. Muito bem, vamos então. Em resumo, vamos contactar a Associação dos Arqueólogos para ver dentro desta grelha que aqui tenho e que foi feita e que agradeço para ser, poder visualizar o que é, onde, em que datas é que nós podemos marcar reuniões e aquilo que está, que há impedimento por causa do debate do orçamento. Depois vamos contactar com o Sr. Ministro para saber se quando é que ele poderá vir, se só pode mesmo no dia 5 de dezembro, então marcarmos tal eventualmente, como foi sugerido aqui pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, eventualmente marcarmos tipo de meio-dia a uma, de meio-dia a uma. E depois ver as novas datas dos agendamentos regimentais. Em relação ao...
O Sr. Deputado Diana Barreira, que, na última súmula, aparece o dia 21 como dia possível para fazer reuniões das comissões.
21 de novembro?
Sim.
Pronto.
Mas aparece.
Se aparece, vamos fazer nesse dia. Pois, sim, sim, sim. Pois, não costuma, mas se ali está... Bom, em relação ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Ministro da Educação barra Secretário de Estado, temos previsto para a segunda semana de janeiro, não é ainda uma data.
Não, não
temos data. Uma data.
Eles fizeram tudo em vago, não é? Para a segunda quinzena, nós tínhamos proposto estas datas.
Portanto, nós tínhamos proposto 16 de janeiro, às 15 horas. Bom, temos depois de chegar a uma data que seja consensual e acertá-la, como é óbvio. Bom, portanto, vamos ter aquilo que nós temos agora para agendar mais urgente. Era isso do requerimento do PCP. Não temos mais nenhum requerimento de grupo parlamentar nenhum para agendamento. Depois temos... Temos o seminário que já foi falado, portanto, no dia 5. Temos também uma visita que foi proposta pela Sra. Deputada Teresa Caeiro e aprovada por unanimidade ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, que temos de também encontrar depois uma data para marcar. Temos as audições para os provedores do ouvinte e do telespectador da IRTP. Temos também para marcar audições do diretor de programação e diretor de informação da IRTP, que já não são ouvidos há séculos. Temos também a IERC, quando estiver a situação estabilizada. Parece que cada dia se complica mais a situação. Temos da ANACOM, que também ainda não está, também ainda só está... Acho que a ANACOM também ainda não está tudo...
Não, já enviou os documentos.
Sim, temos os documentos. Portanto, então se calhar teremos de marcar. E depois temos... Temos também um pedido de audiência por parte da FNAGE para a apresentação da nova direção e partilha de perspectivas sobre o presente e futuro da juventude do movimento associativo juvenil. Temos do Fórum Cidadania. Eles pediram para ficar suspenso. Pronto, então é melhor cortar isto para não... E temos um pedido que tem estado a ser sucessivamente também adiado por parte deles porque as datas que nós propomos não podem e depois ultimamente nem sequer respondem aos telefonemas que são feitos. Dos da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Presumo que, como o verão se tem prolongado pelo outono, que eles ainda continuem ocupados com os espetáculos, festivais e eventos e por isso é que não têm disponibilidade. Portanto, vamos ver também quando é que... Mas não é da neste caso não é responsabilidade nossa, mas responsabilidade delas. E, portanto, acho que não temos assim nada mais urgente para... Eram mais esses agendamentos que tinha a ver com o requerimento do PCP e com as audições regimentais dos membros do Governo. E depois vermos também quando é que se poderia fazer marcações, tendo em conta o calendário. E, ora, do que eu tenho aqui, em relação a novembro... Pois, é isso, dia 21, aqui tem, são comissões, ou seja, podemos marcar para 21 de novembro. Isso, podemos marcar reunião para 21 de novembro.
A confirmar-se que isto é a pergunta.
Que é um trabalho normal das comissões, que não será social. Não tanto quanto, quer dizer, aquilo que é... E aqui diz comissões parlamentares. Exato.
Mas como ainda estamos na semana seguinte, a votação da especialidade do Orçamento do Estado, por isso é que é o plenário de manhã e a próxima da parte da tarde, que é a votação da especialidade, não sei, acho estranho a passarem as comissões parlamentares pelo meio, mas.
Pronto, mas eu peço. Eu peço que verifiquem isso, se é possível marcar comissão nesse dia, se for possível, então vamos agendar o resto das audiências e a audição da Associação dos Arqueólogos. E se não for possível, então depois teremos de ver para dezembro. Sendo certo que também ainda vamos contactar depois com o Sr. Ministro para ver se pode ser no dia 5 do meio-dia às 13 horas. Já agora também, na sequência daquela ideia que me surgiu hoje na audição de manhã, gostaria também de os ouvir sobre isso, ou seja, foi aqui muito referido por todos, aliás, até pelo próprio deputado João Almeida, mas também por outros, que havia uma necessidade de haver uma sensibilização das entidades judiciais e também policiais para a questão da violência dos adeptos no estádio e fora do estádio, etc. Porque a legislação portuguesa é semelhante à legislação inglesa, a Inglaterra resulta e aqui não resulta. E, portanto, há aqui, não é o problema de alteração da lei, mas é um problema de interpretação e de aplicação da lei. E surgiu uma ideia, e eu sugeri isso no final da audição, que poderia ser interessante desafiarmos ou convidarmos a primeira comissão para nos associarmos e promovermos um debate em que participassem a comunicação social, porque também aqui esteve na Berlinda, porque em relação a determinados excessos que em horário nobre são cometidos e que podem representar um incitamento à violência. Portanto, podermos trazer comunicação social, de trazermos todos os agentes ligados à atividade futebolística, porque é a atividade futebolística que está em causa, e depois também a parte policial e a parte judicial, para se fazer uma reflexão conjunta, o que é que se pode melhorar, o que é que se pode fazer para que não haja violência, ou pelo menos que haja menos violência, e para que não haja essa exteriorização do ódio e essa manifestação, quer verbal, quer por atos. Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente.
Só para dizer que concordo com essa metodologia de organizarmos uma audição conjunta com as partes intervenientes. Creio que o modelo de conferência é um modelo também interessante, só que já percebemos que é muito mais complexo e calendários, etc. Essa audição conjunta pode ser útil porque já quando foi da revisão da lei de 2009, nós também tivemos aqui uma parceria muito interessante com a primeira comissão e acho que era interessante. E dada a premência do tema, acho que devia ir com esse alerta de tentarmos promover essa audiência conjunta o mais breve possível, ou seja, tendo em conta o nosso calendário de orçamento de Estado, mas não deixar arrastar muito esta situação. Até para depois essas próprias entidades perceberem que o apelo delas, o apelo dessas entidades aqui no Parlamento, também teve uma repercussão interna e que os senhores deputados e os grupos parlamentares se empenharam também em acompanhar essa situação e também chamar outras entidades com responsabilidade na matéria.
Olá, Sr. Deputado, Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que concordo com o que foi dito. É uma matéria que está na ordem do dia por parte de várias entidades. Eu julgo que já em tempos houve uma audição, mas posso estar enganada, na primeira comissão, mas só das autoridades policiais, sobre a aplicação da lei. Mas eu penso que isso será fácil de apurar. Mas, na verdade, e como a senhora Presidente disse, tem que haver uma conjugação e ouvir várias entidades e realmente perceber porque é que em Inglaterra, o país do qual foi decalcada em 2004, quando do Euro 2004, muita da lei que entre nós está em vigor, lá funciona e entre nós não, e o que é preciso fazer e como disse o Sr. Deputado Pedro Pimpão, mostrar que o Parlamento se interessa e que quer acompanhar de facto esta preocupação que a todos nos aflige.
Obrigada. Aliás, foi eu própria referi que tenho conhecimento porque não interessa que no Reino Unido, a penalização, portanto, as pessoas, os adeptos que foram identificados como agentes de prática violenta e que foram julgados, digamos assim, e condenados por tal, a pena que lhes é aplicada é que têm, durante X tempo, o tempo que, da aplicação da pena, definido pelo juiz, têm-se, durante o decurso dos jogos, vão, têm numa esquadra, portanto nem sequer podem assistir via televisão ao referido jogo. E, portanto, isso tem resultado, porque, de facto, é o pior que lhes pode acontecer, não é? Depois adeptos, ou não estarem, não poderem assistir ao jogo. Agora, o que eles disseram aqui, o que disse aqui o Sr. Presidente da... não foi o Sr. Presidente, acho que foi o Sr. Deputado Hermínio Loureiro, já não me recordo, que disse que a polícia prende, os leva, apresenta-os ao juiz e depois o juiz manda-os embora. Portanto, não lhes aplica, portanto, não é um problema de lei, mas é de aplicação da lei. Provavelmente é um juiz parecido com aquele que também acha que as mulheres podem levar a, que as mulheres podem, exatamente. Portanto, acho que há necessidade de este debate ser feito e de todos os intervenientes serem responsabilizados e ouvirmos uns aos outros o que é que cada, que contributo é que cada um pode dar para que as coisas funcionem melhor, até para dignificar também a própria, não é só a questão do combate à violência, que é todos os títulos desejável e necessário, mas também para dignificar a própria prática desportiva e futebolística. Assim sendo, então vamos fazer essa proposta à primeira comissão e depois veremos os contornos e as sugestões que eles dão para ver como é que vamos fazer. Bom, se não houver assim mais nada a tratar, passávamos já para o primeiro, o último ponto da ordem de trabalhos da manhã, e dava a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e vou, como prometido, tentar ser tão breve quanto possível. De facto, o parecer sobre o Orçamento de Estado para 2018, obrigatório que se faça este parecer, que está dividido entre uma nota introdutória, análises setoriais, opinião do relator e as conclusões, e temos aqui, de facto, uma divisão entre políticas setoriais para a área que falam em termos gerais sobre as políticas, o reforço da coesão e da igualdade, afirmando a cultura como instrumento de qualificação dos cidadãos e dos seus territórios, um caminho para a reabilitação financeira das entidades da cultura, a importância do diálogo e do trabalho interdisciplinar com outras áreas como a educação, a economia, a ciência, o ambiente, enfim, em suma, eu diria que quase todas as áreas governamentais. A importância da desconcentração de algumas instituições, nomeadamente museológicas, o reconhecimento da importância do papel da cultura como elo agregador e de coesão social, a promoção do valor estruturante da cultura e reforçando o seu papel criativo na experiência e no conhecimento da vida. Depois temos uma parte introdutória aqui do nosso parecer, enfim, que fala em termos gerais, isto é um pouco chapa 1, que fala, enfim, do cumprimento das formalidades, de referir, eu penso-me que este aspecto é relativamente importante, que o parecer foi elaborado sem ter presente a análise técnica feita pelos serviços da Assembleia da República, tal como está previsto no regimento, em virtude de ainda não ter terminado o prazo para a entrega deste mesmo parecer da responsabilidade da Assembleia. De resto, enfim, são questões de formalidade que estão cumpridas. E depois a análise setorial, em que aqui encontramos uma divisão entre a parte da cultura e comunicação, e depois a parte da juventude e desporto. E aqui cumpre referir que na parte em que é abordada a cultura e a comunicação não há uma distinção tão clara em termos de políticas. Digamos que há uma fluidez muito maior ou uma interação muito maior das políticas que são apresentadas para a cultura e para a comunicação, enquanto na parte da juventude e desporto há uma divisão muito mais clara das políticas que o orçamento para 2018 propõe para a juventude e outras para o desporto. No que se refere à cultura e comunicação, encontramos dois tipos de eixos, digamos assim. Um, que é a recuperação de níveis de investimento necessários à boa gestão e crescimento do tecido cultural português, sendo que este eixo maior é desagregado noutros, como a melhoria dos apoios ao terceiro setor, garantias de financiamento, manutenção do trajeto de reversão de cortes, promoção de apoios dos projetos, continuação do programa de Revive. Aqui faz-se uma, enfim, a meu ver, de certa forma inexplicável, uma distinção específica ou salienta especificamente a recuperação da fortaleza de Peniche. Imagino eu que se fica de ver ao facto desta recuperação ter sido retirado por motivos políticos do programa Revive. Depois há outro eixo, que é o reforço de práticas, níveis de gestão e de competitividade dos diversos organismos culturais e promover a divulgação e o acesso à cultura. Como seja, mais uma vez, temos aqui a desagregação deste eixo em várias políticas. Também elas, enfim, bastante genéricas, eu destacaria algumas: revitalização da rede portuguesa de museus e promoção da desconcentração dos museus nacionais através da sua deslocalização, requalificação e redefinição das orientações estratégicas e das competências do Instituto do Cinema e do Audiovisual, criação de um plano integrado de agregação do acesso dos cidadãos às diferentes áreas culturais, facilitação do acesso à cultura, estabelecimento dos princípios gerais de cooperação entre o Observatório da Comunicação e o Estado no diagnóstico, concepção e execução da avaliação das políticas públicas, e enfim, e ficamos um pouco por esta desagregação dos eixos, que depois são objeto de uma análise orçamental. E aqui eu salientaria que o essencial da despesa consolidada se prende com uma variação positiva, que se prende com o aumento da despesa com o pessoal, em virtude do aumento de efetivos, por um lado, e com a reclassificação e a reposição progressiva nas carreiras. Por outro lado, prevê-se também um aumento da receita em virtude de taxas de exibição e de serviços de televisão por subscrição que vão ser afetas ao Instituto do Cinema e uma previsão do aumento do produto das vendas e das visitas a monumentos classificados e que estão sob a tutela da Direção do Património, da Direção-Geral do Património Cultural. Prevê-se, como eu disse, o aumento da atividade dos museus e monumentos E o relatório salienta ainda que nos orçamentos das entidades públicas reclassificadas na administração central, o contributo do Serviço Público de Televisão e de Rádio é financiada por verba consignada, que contribui também para uma variação positiva da despesa do subsetor do Estado de 4,5%. Também, e para acabar esta parte relativa à cultura e à comunicação social, verifica-se que as medidas destinadas à comunicação social representam cerca de 61,1% do total da despesa não consolidada e as medidas previstas para a área cultura, 38,5% do total da despesa não consolidada. Para concluir, constata-se que não serão atualizados os valores mensais previstos na lei relativos ao financiamento do Serviço Público de Radiodifusão, mantendo-se o valor mensal da contribuição para o audiovisual. Depois estão, enfim, elencados os valores para os vários serviços e fundos autónomos da área da cultura. Depois temos, como já disse, a outra área relativamente à qual se debruça este relatório, que é a juventude e desporto. Mais uma vez temos aqui as políticas setoriais. Muito brevemente, a área das políticas de juventude. Mais uma vez se fala e se reforça a importância da articulação interministerial e dos mecanismos de planeamento e avaliação, dando relevância ao movimento associativo e às autarquias locais. Uma aproximação do Instituto Português do Desporto e Juventude com as autarquias e com as políticas locais. O reforço do papel do Instituto Português do Desporto e Juventude no que se refere à promoção do bem-estar e estilo de vida saudáveis, um reforço do trabalho desenvolvido no âmbito do reconhecimento e validação de aprendizagens adequiridas e a manutenção do esforço de cooperação nos espaços regionais, como são a CPLP, a União Europeia e a Iberoamérica. No que se refere à área do desporto, o relatório também refere, de uma forma desagregada, várias políticas, várias áreas genéricas, como a valorização da educação física, a criação, e esta é uma novidade, de um plano de ação nacional para a generalização da prática desportiva, o reforço do programa de apoio às infraestruturas desportivas, estou só a referir a alguns. A melhoria do apoio ao desporto de alto rendimento, a implementação do plano de ação dirigido à erradicação da violência no desporto, cá está um aspecto sobre o qual falámos há pouco, a manutenção da promoção da dimensão internacional do desporto português e, mais uma vez, o reforço da cooperação. E eu referia ainda umas alterações que vêm nos artigos 251-252 da proposta de lei, que referem que as verbas apuradas ao abrigo, agora não vou dizer da linha C, do número 10 e do número 11 do artigo 90 do regime jurídico dos jogos e apostas online, transitem em saldos até ao momento da entrada em vigor da presente lei, portanto do Orçamento de Estado, que são afetas mediante transferência a favor do Instituto Português do Desporto e Juventude, não carecendo de quaisquer formalidades. Assinala-se também que, isto no âmbito do artigo 129 da proposta de lei, a Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus dispõe de autonomia administrativa e financeira destinada a assegurar a gestão de fundos europeus. Portanto, visando-se aqui um acréscimo de autonomia e de flexibilidade para efeitos do financiamento do programa Erasmus. No que se refere à opinião da relatora, reserva a sua opinião para discussão em plenário e no que se refere às... peço desculpa, muito brevemente, análise orçamental, conclui-se que a despesa consolidada total para 2018 representa um acréscimo de 2,5% relativamente ao orçamento estabelecido para 2017. E a despesa efetiva consolidada no orçamento inicial relativamente ao orçamento de 2017 significa um aumento de 3,7%. O primeiro, peço desculpa, era relativamente ao ensino básico e secundário e administração escolar, que esse sim sofre um acréscimo de 2,5% e este é relativamente ao orçamento geral. Cumpre-me apenas referir que este relatório foi feito sem ter dados sobre o orçamento executado, o que faz toda a diferença porque a comparação, em nosso entender, que deve ser feita é entre o orçamento apresentado e aprovado e o que foi efetivamente executado e não apenas entre os orçamentos que foram aprovados. Para concluir, a proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e, portanto, reúne os requisitos necessários para ser apreciada e votada na generalidade em plenário. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada a todos pela paciência, não é fácil resumir.
Muito obrigada, Sra. Deputada, porque temos já as pessoas à espera para a primeira audiência. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito breve, cumprimentar a deputada Teresa Queiro, de facto, pelo relatório que elaborou. É um relatório que está efetivamente factual. Eu gostaria só de colocar aqui à consideração o acrescento de uma informação que corrige, no fundo, uma informação que vem no relatório, porque vem também no próprio Orçamento do Estado, mas que já foi assumido pelo Governo como sendo um erro e que tem a ver com a questão dos valores do ICA, que vêm referenciados no Orçamento do Estado e, por isso mesmo, no relatório que aqui está, de aproximadamente 16 milhões, arredondando aqui os valores, mas que não estava aqui contemplada aquela que é a verba da transferência da ANACOM. O Governo já assumiu isso como sendo efetivamente um erro que está no Orçamento do Estado. Deixo naturalmente à consideração se isso deve vir refletido neste relatório, em que o valor do ICA não são estes 16 milhões que aqui estão, mas sim o valor que acresce mais 6 milhões, passa à volta a ser para 22 milhões aproximadamente, que é de facto algo que o Governo já assumiu como sendo um erro e que tem que ser corrigido no próprio Orçamento do Estado. Era só esta consideração. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito telegraficamente e na sequência de intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Teresa Queiro e para lhe dizer naturalmente que, no que diz respeito ao formalismo do parecer, nada temos a assinalar e, nessa perspectiva, votaremos naturalmente favoravelmente, reservando a nossa opinião política, até para alguns comentários que a Sra. Deputada aqui partilhou, para o momento próprio da discussão do Orçamento do Estado para 2018. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar, Sr. Deputado da Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para responder, digamos, ao repto da Sra. Deputada Diana Ferreira, eu penso que compreendo o que a Sra. Deputada diz, mas, enfim, como relator é muito difícil, e embora possa ser do conhecimento comum, informal, digamos assim, esta correção. Agora, o relatório é feito sobre um documento oficial. Não tendo havido uma correção oficial, compreendo a senhora deputada que me é muito difícil fazer uma correção oficial sobre um documento ou sobre uma informação não oficial. E, portanto, eu penso que compreenderão que...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação, tendo em conta as objeções inclusivamente apresentadas pela Sra. Deputada Diana Ferreira, que vão ser transmitidas com esse... Portanto, vamos fazer esse alerta e depois não é a nós que compete fazer essa retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Teresa Cairo. E vamos agora então, se faz favor, mandar vir o Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física.